tarde, vamos para a informação. António Feliciano.
Boa tarde. Furto de placas obriga ao encerramento de dois parques infantis em Tomar. Ainda ao possível crime ambiental na Matrena, a Câmara vai proceder à oxigenação do Nabão. Incêndio de 7 de julho será analisado nesta segunda-feira em reunião de Câmara. Começou a festa da cerveja do União de Tomar.
Bons sons. O Festival da Música Portuguesa de 13 a 16 de agosto, em Sem Soldos, Tomar. Shinobi, Bicho do Mato, Bruno Fernandes, Peixe Avião e muito mais. Passa de 4 dias a 35€, bilhetes diários a 15€. À venda no Amor Lusitano, Lojas Vorten e CTT. Vem viver a aldeia.
Para hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco, soprando moderado durante a tarde no litoral e também nas terras altas. Ainda pequena descida da temperatura mínima e subida da máxima. Previstos também então 26 graus para o Porto e Faro, 27 para a Guarda, 28 para Leiria, 31 para Coimbra e Lisboa, 32 para Castelo Branco, 33 para Santarém e 34 para Tomar e Évora.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A explicação foi avançada pela própria Câmara Municipal de Tomar. O fecho dos parques infantis, que estão situados na urbanização da cooperativa Nabância, na Churumela, e na rua José de Oliveira, nas imediações da Escola Infante Dom Henrique, explica-se pelo furto de placas de pavimento, num total a rondar as 20 dezenas. Este roubo terá sido cometido, avança a autarquia, nas noites de 26 para 27 e de 27 para 28 de julho, já após o fecho dos parques infantis. Desta forma, uma vez que não estava garantida a segurança dos utilizadores, a Câmara entendeu encerrar de forma temporária as referidas estruturas. Tal como a ERTS adiantou em primeira mão, nesta sexta-feira, o município de Tomar tem estado atento ao caso do aparecimento de peixes mortos no rio Nabão, junto ao açude da Matrena, no sentido de tentar averiguar responsabilidades e resolver o problema. Num comunicado enviado para a nossa redação, o Gabinete de Comunicação da Autarquia Nabantina refere que entrou em ação logo que a GNR solicitou o seu apoio, apesar de este tipo de intervenção não ser da sua competência, depois de os contactos daquela força de segurança com as entidades responsáveis, nomeadamente a Agência Portuguesa do Ambiente, não terem surtido efeito. O texto sublinha que o município, após garantir a autorização para tal por parte das entidades competentes, começou a proceder à limpeza do troço do rio, nomeadamente recorrendo a descargas no açude do Flecheiro, com vista a melhorar a oxigenação das águas.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
E esta segunda-feira irá ficar marcada por nova reunião da Câmara Municipal de Tomar, desta feita aberta às intervenções dos cidadãos que tiverem procedido às respectivas inscrições. A sessão começa pelas 14h30 no Salão Nobre. De entre a ordem de trabalhos, saliência para a discussão da proposta apresentada pelos independentes em torno do incêndio de 7 de julho último, que começou na Portela de São Pedro, em Tomar, e se estendeu a mais 3 concelhos, casos de Abrantes, Constância e Vila Nova da Barquinha. Recorde-se que o vereador Pedro Marques, eleito do IPT, pediu para que se tomem medidas de prevenção em torno deste género de ocorrências e que se possa apoiar os mais prejudicados pelo recente fenómeno, pelo que resta saber qual o caminho traçado pelo restante executivo em torno desta matéria.
Rádio ERTE, informação.
A iniciativa Junta Anima, organizada pela Freguesia Urbana de Tomar, encerrou nesta sexta-feira sob o signo do sucesso. A Biblioteca António Cartaz da Fonseca recebeu a cerimónia de entrega de prémios aos diferentes participantes num programa que contou também com a realização de um festival da canção. A ERTE marcou presença na cerimónia, à altura em que Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, louvou o empenho de todos aqueles que fizeram da Junta Anima um verdadeiro sucesso.
Quero fazer um agradecimento muito especial a todas as entidades que colaboraram neste evento, interescolas, às animadoras, Associação de Pais, a uma vasta orla de entidades que a Filipa já enunciou, e digo que sem elas nada possível. Digo sinceramente que este é o segundo ano desta atividade e esperamos continuar, porque acho que estamos no bom caminho. Achamos que devemos ter sempre um ar aberto de parceria, junta de freguesia e câmara. Temos tido uma abertura total da nossa presidente do nosso município, a quem eu agradeço aqui que se encontra ao meu lado. Sem ela também, sem as facilidades que passaram por ela para que fosse dada uma abertura total, muitas coisas não poderiam ser feitas. Portanto, o enumerar tanta coisa seria estar aqui muito tempo. Eu não vos quero roubar esse tempo. Digo-vos mais uma vez obrigada. Mais uma vez eu sinto com alegria uma certa emoção ver esta juventude que faz parte do dia da manhã e que de facto tão bom demonstrou aqui hoje nas suas atividades com a idade que eles têm aqui com as suas canções dedicadas à festa dos tabuleiros, pois estamos na quadra que estamos a passar há poucos dias a nossa grande festa do nosso grande concelho que passa além fronteiras. Foi a nossa festa dos tabuleiros. Este será o futuro do amanhã, da nossa mesma festa dos tabuleiros, e por isso é que é o tal dito cortejo dos rapazes. E eu é com muita alegria, com muita emoção, que vos digo um obrigada, um grande abraço enorme para todos e obrigado a todos.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, também marcou presença na sessão e destacou o trabalho de Filipa Fernandes, o rosto mais visível da Junta Anima, que, aliás, foi brindada com uma salva de palmas das crianças. A autarca fez votos para que a iniciativa possa continuar e, dirigindo-se aos jovens, explicou que está na gênese da Festa dos Tabuleiros, que foi o tema central do Festival da Canção.
E começando, precisamente pelas vossas canções, e o tema das vossas canções, que é a Festa dos Tabuleiros, a nossa maior festa, como vocês disseram, eu queria dizer-vos o seguinte. O que é que está na base da Festa dos Tabuleiros? É a partilha. A Festa dos Tabuleiros, a essência, aquilo que está na base da festa, é a partilha. Aquilo que nós, que foi possível entre estas entidades todas fazer, foi precisamente, quando a gente fala em parcerias, estamos a falar em partilha. Portanto, fizemos também à nossa maneira a Festa dos Tabuleiros. E é isso que nós temos que fazer todos os dias. Se cada um de nós, a Câmara, as juntas, as associações, se cada um de nós, na nossa vida, der um pouco de nós, certamente todos nós crescemos e ficamos melhores e ficamos com uma sociedade melhor.
A rede suspeita de traficar pessoas já conheceu as medidas de coação aplicadas pelo juiz ribatejano Carlos Alexandre. Dois casais, residentes em Almeirim, ficam em prisão preventiva, indiciados então de tráfico de pessoas, associação criminosa e ofensas à integridade física. Para além destes quatro detidos, refira-se que os outros quatro indivíduos que a Polícia Judiciária capturou ficaram em prisão domiciliária com pulseira eletrónica. Do lote de oito elementos suspeitos de fazer parte desta associação criminosa, sete são de Almeirim e um de Santarém. Recorde-se que está em causa o recrutamento de cidadãos estrangeiros para explorações agrícolas com a promessa de melhores condições de vida. Mas tudo não passou de um embuste e as pessoas acabaram por ser exploradas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Praça da República, em Tomar, serviu de palco para que os verdes do distrito de Santarém fizessem um balanço daquilo que foi feito durante a última legislatura. Sónia Colasso, que faz parte da lista da CDU às eleições de outubro próximo, começou por dar início à improvisada conferência de imprensa, sublinhando que o Partido Ecologista fez uma forte oposição ao governo e que há a consciência de se ter desempenhado um bom trabalho coerente com os princípios afirmados ao eleitorado. A Hertz marcou presença nesta sessão e registou assim as palavras de Sónia Colasso.
A atividade do coletivo dos Verdes a nível local fez chegar propostas ao Parlamento. Nós temos dois deputados, a Luísa Apolónia e José Luís Ferreira, que ao longo destes 4 anos de legislatura foram fazendo várias propostas alternativas a este caminho que o governo e estas políticas de austeridade têm conduzido o país e os portugueses à crise. Acima de tudo, gostaríamos de realçar as várias temáticas que foram sendo abordadas, desde as questões laborais, sociais, ambientais e dentro do ambiente, as questões do ambiente, dos OGMs, a gestão dos recursos hídricos, são sem dúvida temas muito sensíveis que têm aplicação ambiental e implicações ambientais, mas também diretamente aqui no nosso distrito de Santarém. Mas em termos políticos e nestes 4 anos, gostaríamos ainda de realçar que em 2013 os Verdes apresentaram na Assembleia da República uma moção de censura, censurando não só as políticas do governo PSD-CDS, mas também dando evidência daquilo que era a posição do PS para não romper com estas políticas de austeridade, e isso é importante para que também os eleitos para que também os eleitores possam perceber onde se situam os demais partidos e aquilo que defendem nas suas políticas.
Está concluído o processo de colocação de novo telhado na capela do cemitério de Santa Maria dos Olivais, sendo que a obra total deverá ficar finalizada até final de agosto, conforme já avançou em reunião de Câmara o vereador Bruno Graça. Recorde-se que o teto do edifício apresentava graves deficiências, de tal forma que há alguns meses chegou a chover dentro da capela por ocasião de cerimónias religiosas, apanhando desprevenidas algumas pessoas que não pouparam críticas à situação. A empresa responsável pela intervenção ainda continua no local para realizar outras obras previstas no projeto, sendo que o objetivo passa ainda por remodelar toda a envolvência do cemitério, dotando de mais espaços verdes numa operação que irá conduzir ao abate de algumas das árvores cujas raízes ameaçam o muro, substituindo essas espécies por outras. O Partido Social Democrata de Santarém saudou em comunicado a escolha de Teresa Leal Coelho para cabeça de lista pelo Círculo Eleitoral do Distrito. No comunicado enviado para a redação da Hertz, a Comissão Política liderada por Nuno Serra considera bastante feliz a escolha feita por Pedro Passos Coelho para liderar a lista da coligação PSD-CDS, sobretudo pelo forte caráter que evidenciou ao longo dos últimos 4 anos de legislatura, sublinhou o texto em causa. Os sociais-democratas ribatejanos referem que a atual vice-presidente do PSD destacou-se na defesa do pacote legislativo contra a corrupção, aprovado em acordo com o Partido Socialista, mas também na procura de uma reforma legislativa que permitisse criminalizar o enriquecimento ilícito e foi determinante, sublinham, na aprovação de um programa de apoio à criança e de promoção da natalidade, destacando-se pelo seu empenho na moralização da política e do reforço da transparência do exercício de cargos públicos, refere este comunicado. Segundo Nuno Serra, a cabeça de lista por Santarém teve um papel determinante na gestão política do PSD ao longo deste período, que permitiu salvar o país da bancarrota e é reconhecida como uma das conselheiras mais próximas do primeiro-ministro, refere este mesmo texto.
Hertz. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Entramos no desporto. Paulo Moura, responsável pelo futebol do União de Tomar, marcou presença no sorteio da Taça de Portugal e assistiu em loco à bola que reservou a União de Leiria para a primeira eliminatória. Paulo Moura, em entrevista concedida à Hertz, disse assim estar confiante de que, mesmo com um adversário muito forte, será possível seguir em frente e, por isso, ficou satisfeito.
Eu vou ser sincero, fiquei porque a Taça de Portugal não há para escolher. É um clube histórico, como não diria, é com uma grande alegria que a gente vai receber cá. Ainda bem jogamos em casa, é um fator que também é importante na eliminatória. Acho que é um jogo que é motivante para o União de Tomar, para a cidade de Tomar. É um jogo que os jogadores do União de Tomar têm que olhar, pode ser para muitos uma boa abertura para a carreira deles. Na Taça de Portugal não há vencedores antecipados. Vou recordar a esses jogadores, eu tenho aqui uma história, há uns anos atrás, que o Presidente Vinícius Lima com o Salgueiros, estava na primeira divisão, nós no campeonato distrital, perdemos 2-1, mesmo em cima da hora, por isso, bem provar, taça é taça. É lógico, se calhar havia equipas mais acessíveis, havia equipas mais difíceis, teoricamente, mas o fator casa era importante, e um jogo que não diria, é um jogo histórico, como o Luciano diz. Eu, na altura que sorteio, o Sr. Rui Manhoso, vice-presidente da Federação, olhou para mim, riu-se e fez-me um gesto com a mão. Eu também lhe fiz, mas fiz com a convicção de que acredito nessa passagem, acredito que vai ser um jogo muito bem disputado. Sem dúvida, o não diria está a apostar forte este ano, tem lá um amigo Casquilha à frente dessa equipa, espero vê-la, há muitos anos não vejo, mas o Casquilha que me perdoou, o União de Tomar vai entrar nessa eliminatória, para passar a eliminatória.
E Abel Bento, presidente do União de Tomar, tinha um feeling de que iria calhar a União de Leiria no sorteio desta sexta-feira ao emblema Nabantino. Este será um reencontro entre históricos e Abel Bento acredita na passagem dos tomarenses, assim como na presença de muitos adeptos.
O comentário que eu fiz foi que para nós era realmente interessante uma equipa, enfim, de uma valia mais equivalente à nossa ou até menor, mas o que eu disse foi que o meu palpite, como nós normalmente não temos muita sorte nestas coisas, o que eu disse no seguimento até dos últimos anos da Taça do Ribatejo, em que normalmente calha-nos sempre as equipas mais fortes, aquilo que eu disse é que provavelmente iríamos jogar com o Leiria ou com o Benfica de Castelo Branco, portanto, e não haja dúvida que acertei logo à primeira, sim. Mas não, claramente é um jogo difícil, claro, não temos dúvidas nenhuma sobre isso. O Leiria é uma grande equipa e é uma equipa que está claramente a apostar na subida à Liga 2, mas costumamos dizer que em casa mandamos nós e não damos de qualquer maneira a eliminatória para a perdida, vamos lutar até ao fim. E vamos com acesa tentar pelo menos dar uma alegria aos adeptos do União de Tomar.
Continuamos pelo desporto, agora hóquei em patins. O Sporting de Tomar irá começar a 2ª Divisão Nacional com a recepção ao Marítimo dos Açores, num jogo que terá lugar a 3 de outubro. O sorteio dos quadros nacionais foi realizado nesta sexta-feira e reservou para a formação leonina um primeiro frente-a-frente com uma equipa que na última temporada se salvou da descida à beira do fim, condenando, recorde-se, o ribatejano União do Entroncamento. Ainda em relação ao calendário, refira-se que o emblema Nabantino na segunda ronda desloca-se ao Reduto da Juventude Salesiana e na terceira volta ao pavilhão Jacome Raton, nessa altura para receber o Hockey Clube de Sintra. Os Tigres de Almeirim, por sua vez, o outro representante do distrito de Santarém nesta competição, também começam em casa, no caso concreto, diante do Campo de Ourique.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Começou nesta sexta-feira mais uma edição da Festa da Cerveja. O recinto está instalado em plena Várzea Pequena, palco para inúmeras atrações, com destaque para a oferta gastronómica, para a cerveja e respectivas canecas e ainda para a música. No arranque da 28ª sessão, registo para a presença de algumas individualidades, a exemplo de Anabela Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, José Pereira, responsável máximo pela Assembleia Municipal, Augusto Barros, autarca da Junta Urbana, entre outros. Abel Bento, presidente da União de Tomar, a entidade organizadora, espera uma iniciativa marcada pelo sucesso.
A perspectiva da Festa da Cerveja é de continuidade, é mesmo o maior evento de angariação de fundos que fazemos para a União de Tomar. É um evento extremamente importante na vida do clube ao longo do ano. Esperemos que corra bem, esperemos que os unionistas nos apoiem, venham visitar, aproveitem o serviço de restaurante, venham ver as bandas. Portanto, fizemos um esforço muito grande este ano, mesmo em termos de, do programa para que as pessoas também tenham, enfim, alguma motivação para vir, além daquela de ajudar o clube. Portanto, eu acho que há muita gente que nos vai visitar, também na perspectiva que é, enfim, a forma que eles têm também de nos ajudar ao longo da época. E eu, como disse, espero que as pessoas venham, espero que o tempo esteja bom, não esteja frio à noite e que a festa corra bem. Portanto, é a 28ª edição. Esperamos dar continuidade ao trabalho que temos vindo a fazer ao longo dos anos, enfim, com algumas mudanças que temos vindo a fazer, como a abertura da festa de serviço ao copo. Penso que foi uma mais-valia para nós. Agora há que dar continuidade, agora espero realmente que os tomarenses, os unionistas, adiram, venham à festa, porque só assim é que nos podem ajudar.
Rádio Air, informação.
E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.